autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX, Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana, e onde alguns já estarão de férias, com certeza. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra A Um Deus Desconhecido, de John Steinbeck, editada pelas edições Diário de Notícias. John Steinbeck nasceu em Salinas, na Califórnia, em 1902, numa família de parcos aviares. Chegou a frequentar a Universidade de Stanford, sem concluir nenhuma licenciatura. Em 1925 foi para Nova York, onde tentou uma carreira de escritor, cedo regressando à Califórnia, sem ter obtido qualquer sucesso. Em 1933, escreve A Um Deus Desconhecido, mas o seu primeiro êxito dá-se em 1935 com O Milagre de São Francisco, confirmado depois em 1937 com a novela Ratos e Homens. A sua ficção está marcada por uma imensa preocupação com os problemas dos trabalhadores rurais e também por um grande fascínio para com a terra. Em 1939, publicaria aquela que, por muitos, é considerada a sua obra-prima, As Vinhas da Ira. Entre os seus livros destacam-se ainda os romances A Leste do Paraíso, O Inverno do Nosso Descontentamento, bem como Viagens com Charlie, em que relata a viagem de 3 meses por 40 estados norte-americanos. Recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1962, e faleceu em Nova Iorque a 20 de dezembro de 1968. Em relação a esta obra, A Um Deus Desconhecido, as antigas crenças pagãs, as grandes epopeias gregas e os relatos da Bíblia servem de base a este romance extraordinário que Steinbeck demorou 5 longos anos a escrever. Cumprindo a promessa feita ao pai antes da sua morte, Joseph Wayne parte para o Oeste com o desejo de criar uma quinta próspera na Califórnia. Aí encontra uma bela e imponente árvore e acredita estar nela incorporado o espírito do pai. Os irmãos e respectivas famílias que foram viver com ele beneficiam dos êxitos e da prosperidade de Joseph, e a quinta cresce. Até um dos irmãos, assustado pelas suas crenças pagãs, decide cortar a árvore, fazendo com que a doença e a fome se abatam de súbito sobre todos eles. A Um Deus Desconhecido é um romance quase místico que tem por tema central o modo como os homens tentam controlar as forças da natureza e ao mesmo tempo compreender a sua relação com Deus e com o inconsciente. E vamos então agora ler um pequeno trecho desta obra. Capítulo 4. O esqueleto da casa tinha sido erguido, aguardando a pele que o havia de revestir. Seria uma casa quadrada, cruzada por paredes interiores para formarem 4 compartimentos iguais. O grande carvalho, isolado, estendia um ramo protetor sobre o seu telhado. A venerável árvore encontrava-se repleta de novas folhas, rebrilhando com o seu amarelo esverdeado ao sol da manhã. Joseph fritava o bacon na fogueira, voltando incessantemente as fatias. Depois, antes de comer o pequeno almoço, dirigiu-se à carroça nova, onde tinha uma barrica de água. Enchendo uma bacia, lançou as mãos cheias de água sobre a barba e o cabelo, expulsando os restos de sono dos olhos. Escorreu o líquido das mãos e foi comer, de rosto cintilante de umidade. A erva estava molhada pelo orvalho salpicada de centelhas. 3 calhandras de coletes amarelos e ligeiros casacos cinzentos saltitavam perto da tenda, estendendo os bicos amigáveis e curiosos. De vez em quando, enchiam os peitos de ar e erguiam as cabecitas como primadonas, desatando a cantar a êxtase. Depois viravam as cabeças para Joseph para verem se ele reparava e gostara. Ergueu a caneca de lata e engoliu o resto do café, atirando com as sobras para o fogo. Pôs-se em pé e estendeu o corpo à forte luz solar, antes de se encaminhar para o esqueleto da casa e puxar para trás a lona que cobria as ferramentas. As três calhandras seguiram-no a correr, cantando desesperadamente para lhe atraírem a atenção. Dois cavalos, vindos da pastagem, aproximaram-se aos saltos e estenderam os focinhos, relinchando amigavelmente. Joseph pegou no martelo e no avental, com os bolsos cheios de pregos, virando-se depois com irritação para os pássaros. Vão cavar minhocas, exclamou. Parem com o barulho. Ainda me vão fazer ter vontade de ir também cavar minhocas. Vá, ponham-se a mexer. Os três pássaros ergueram as cabeças, surpreendidos, e depois puseram-se a cantar em uníssono. Joseph tirou o chapéu preto da pilha de madeira e enfiou-o até aos olhos. Vão cavar minhocas, resmungou. Os cavalos voltaram a relinchar e um deles fê-lo em tom mais agudo. Instantemente, o homem largou o aliviado martelo. Olá, quem vem aí? Respondeu-lhe outro relinchar vindo das árvores lá embaixo na estrada, e surgiu um cavaleiro ao alcance da vista com o animal a trote. Dirigiu-se rapidamente para o fogo que se apagava, espevitando, voltou a pôr o café a fazer. Sorria satisfeito. Eu hoje não estava com vontade de trabalhar, confidenciou às calhandras. Vão cavar minhocas, agora não tenho tempo para vos aturar. Então surgiu Juanito, desceu agilmente do cavalo, libertou-se das rédeas com dois movimentos e depois tirou o sombreiro, ficando ali a sorrir, à espera que lhe desse as boas-vindas. Juanito, fico contente por te ver. Já tomaste o pequeno almoço? Vou-te arranjar qualquer coisa. O sorriso de expectativa do mestiço alargou-se alegremente. Cavalguei toda a noite, senhor. Vim para trabalhar como seu vaqueiro. Joseph estendeu a mão. Mas eu não tenho uma única vaca para tu cuidares, Juanito. Mas há de ter, senhor. Sou capaz de fazer qualquer coisa. E sou um bom vaqueiro. És capaz de me ajudar a construir a casa? Com certeza, senhor. E quanto ao teu salário, Juanito? Quanto é que queres ganhar? As pálpebras do homem baixaram-se solenemente sobre os olhos brilhantes. Até agora, senhor, tenho sido vaqueiro e dos bons. Esses homens pagavam-me 30 dólares por todos os meses e diziam que eu sou índio. Gostava de ser seu amigo e não receberei salário. Joseph sentiu-se por um momento intrigado. Creio que percebo o que queres dizer, Juanito. Mas há de querer ter dinheiro para tomares uns copos quando fores à cidade. Precisas de dinheiro para arranjares uma rapariga de vez em quando. O senhor dar-me-á um presente quando eu for à cidade. Um presente não é pagamento. O sorriso regressava-lhe ao rosto. Joseph serviu-lhe uma caneca de café. És um bom amigo, Juanito. Obrigado. Juanito meteu a mão na copa do sombreiro e tirou de lá uma carta. Uma vez que vinha para cá, trouxe-lhe isto, senhor. Joseph pegou na missiva e afastou-se lentamente. Sabia o que era. Há algum tempo que tinha estado à espera daquilo. E a terra também pareceu perceber o que era. Porque uma vaga de silêncio tombou de imediato sobre as planuras relevadas. As calhandras foram-se embora e até os pintarrostos empoleirados nos carvalhos pararam de picar. Joseph sentou-se sobre uma pilha de madeira debaixo da árvore e rasgou lentamente o subscrito. Era de Burton. O Thomas e o Benji pediram-me para te escrever, dizia ela. Aquilo que calculas aconteceu. A morte choca-nos a todos, mesmo quando sabemos que estava para chegar. O pai faleceu há 3 dias. Estávamos todos com ele no último momento. Todos, menos tu. Devias ter esperado. No fim, ele já não tinha o juízo todo. Disse coisas muito estranhas. Não era tanto falar a teu respeito, como falar para ti. Dizia que era capaz de viver o tempo que quisesse, mas que lhe apetecia ver a tua nova terra. Estava obcecado com essa nova terra. Claro que já não tinha um espírito claro. Dizia, não sei onde é que Joseph poderá ter arranjado boa terra. Nem sei se é competente para o fazer. Tenho de lá ir ver. Depois falava muito em flutuar por cima do país e pensava que o estava a fazer. Por fim, pareceu ter adormecido. Benji e Thomas saíram nessa altura do quarto. O pai tinha entrado em delírio. Eu, na verdade, deveria calar as suas palavras e nunca as repetir, porque ele não estava em si. Falava em casamento de animais. Dizia que toda a terra era... Não, não vejo nenhum motivo para o repetir. Tentei convencê-lo a rezar comigo, mas já estava quase a afinar-se. Custa-me que as suas últimas palavras não fossem as de um cristão. Não contei aos nossos irmãos porque estas palavras destinavam-se a ti, como se te estivesse a dizer pessoalmente. A carta prosseguia com uma detalhada descrição do funeral. Terminava, Thomas e Benji, acha que poderíamos mudar-nos todos para o oeste, se ainda houver aí terra disponível. Aguardaremos notícias tuas antes de fazer qualquer coisa a esse respeito. Deixou cair a carta no chão e pôs a cabeça entre as mãos. Tinha a mente inerte e entontecida, mas não havia nela tristeza. Perguntou-se por que razão a não sentira. Burton censurá-lo-ia se soubesse que crescia em si um sentimento de alegria e boas-vindas. Ouviu os sons a voltarem às terras. As calhandras construíram pequenas torres de cristal de melodias. Um esquilo pairava em tom agudo, sentado muito direito à entrada da toca. O vento sussurrou um momento na relva e depois cresceu, trazendo consigo intensos odores a erva e terra molhada. E a grande árvore agitou-se vivamente sob o vento. Joseph ergueu a cabeça e olhou para os seus velhos e enrugados ramos. Os olhos iluminaram-se-lhe em reconhecimento e desejou as boas-vindas ao ser forte e simples que era o seu pai, que pairava com a sua juventude como uma nuvem de paz penetrando na árvore. Ergueu a mão numa saudação, disse baixinho. Estou contente por ter vindo. Não me tinha apercebido até agora das saudades que sentia de si. A árvore mexeu-se ligeiramente. Como vê, é uma boa terra, continuou Joseph em voz baixa. Vai gostar de cá estar. Abanou a cabeça para sacudir um resto de tontura. Riu-se, em parte envergonhado pelos seus pensamentos felizes e em parte maravilhado com o seu súbito sentimento de irmandade para com a árvore. Creio que foi por causa de estar só. O Juanito acabará com isso e os rapazes vão vir viver para cá. Já ando a falar sozinho. Sentiu-se de repente culpado de traição. Pôs-se em pé, encaminhou-se para a velha árvore e beijou-lhe a casca. Depois lembrou-se de que Juanito deveria estar a vê-lo e voltou-se desafiador para encarar o rapaz. Mas ele fitava firmemente o solo. Joseph aproximou-se. Deves ter visto, começou irritado. Juanito começou a olhar para baixo. Eu não vi nada, senhor. Joseph sentou-se ao seu lado. O meu pai morreu, Juanito. Lamento muito, meu amigo. Mas eu quero-te falar nisso, Juanito, porque tu és meu amigo. Pessoalmente não lamento que o meu pai tenha morrido, porque ele está agora aqui. Os mortos estão sempre presentes, senhor. Nunca se vão embora. E depois de termos lido este pequeno trecho do livro A um Deus Desconhecido, de John Steinbeck, e antes de nos despedirmos, vamos recordar o tema musical. É isso aí, interpretado por Ana Carolina e Seu Jorge.
Virou É Isso Aí.
É isso aí.
como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar.
É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade.
É isso aí, é um vendedor de flores ensinar os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar
de te olhar. Não vou parar
de te olhar.
E foi assim que chegámos ao fim de mais um programa, A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.